amigo ouvinte, dando continuidade então ao nosso Evangelho, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados Misericordiosos, hoje nós vamos estudar em nosso culto o argueiro e a trave no olho, um dos itens fundamentais deste capítulo do Evangelho. Está em Mateus, no capítulo 7, versículos de 3 a 5. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do olho, do vosso olho, quando na verdade tendes uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Bom, Célio, o que que isso tem a ver com o nosso dia a dia, essa recomendação de Jesus? Ela procede até hoje?
Procede muito e creio que continuará por muito tempo. Porque, graças a Deus, nós pensamos, fazemos análise, juízo das coisas ao nosso redor. Só que ainda, né, infelizmente, pela condição orgulhosa que nós ainda nutrimos, nós sempre consideramos que temos a melhor opinião sobre tudo, a melhor solução para tudo, e que sempre podemos corrigir o que o outro faz, o que o outro fez, né, com autoridade. Então, estar atento, estar fazendo uma análise do que nos rodeia, isso é um atributo natural do ser humano, né? E não deve ser deixar de usado. O que nós precisamos é cristianizar mais as nossas observações. Em outro ponto do Evangelho, Jesus fala que da forma que julgarmos, seremos julgados. Então, até por uma questão de, se não temos ainda humildade suficiente, vamos usar da inteligência que Deus nos deu. Lembrarmos que, na medida em que observarmos e julgarmos o nosso próximo, naturalmente, a lei naturalmente vai fazer isso conosco novamente. Então, a indulgência, né, que é a capacidade da gente olhar sempre o melhor lado das situações e das pessoas, né, elevar o que as pessoas têm de bom e não evidenciar o que elas têm de dificuldade, né? Isso é um exercício muito difícil, mas que é muito necessário. Mas não é impossível. Às vezes a gente pensa, não tem jeito, eu sou assim mesmo, o mundo é assim. Então, mas vamos nos exercitar na nossa vivência familiar, na convivência com os amigos mais próximos. Vamos nos exercitando a indulgência nas situações mais simples para que possamos estar mais preparados quando precisarmos de tomar uma decisão mais importante, fazer uma observação mais importante sobre alguém. Na nossa vida familiar, na nossa vida escolar, na nossa vida profissional, em qualquer nível de relação social, nós precisamos, nós gostaríamos que as pessoas olhassem para nós sempre valorizando o que a gente tem de bom, né? Então, vamos lembrar de Jesus, vamos fazer com o próximo aquilo que a gente gostaria que o próximo fizesse com a gente. Então, o caso do argueiro e da trave é mais uma extensão dessa lei de amor que Jesus insiste, né? Vamos usar de amor na hora de observar o nosso próximo, né? Jesus colocou essa situação extrema da gente estar de olhos tapados, que a gente tem uma visão incompleta dos fatos e das coisas, mas mesmo assim queremos criticar o mínimo detalhe da vivência do nosso irmão.
É isso aí. Não existe uma outra passagem, Orlando, do Evangelho, muito conhecida, quando os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, aliás, uma coisa muito atual, né? Porque nós estamos observando aí, em determinado lugar do nosso planeta, uma mulher que foi condenada à morte e que toda a comunidade internacional começa a se mobilizar em favor dela. Olha, 2010 anos depois da vinda de Jesus, não é? E trouxeram uma mulher nas condições, vamos dizer assim, semelhantes, não é? Que tinha sido pega em adultério. E quando, assim... a lei, à época, estabelecia que a mulher tinha que ser apedrejada, morta por apedrejamento. Isso há 2000 anos atrás. E hoje, ainda em determinadas regiões do planeta, isso ainda acontece. Mas naquele momento, Jesus chamado para dizer o que deveria acontecer, né? O que deveria, qual era a opinião dele sobre aquilo, porque a lei de Moisés estabelecia aquilo, e a saída, a reação dele foi surpreendente. Pediu para que atirassem a primeira pedra aquele que estivesse isento de pecados. Ninguém fez isso. E ele então disse àquela mulher que ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar, para que não te suceda o pior. Qual é a atualidade dessa questão e a importância dessa assertiva, desse grande exemplo de Jesus?
Aí, mais uma vez, nesse capítulo, capítulo 10, né, do Evangelho, Jesus mais uma vez usou de misericórdia também, e também falou da necessidade da prática do amor para com o próximo. Ou seja, quando Jesus falou, ele estava lá abaixado, ele se agachou quando levaram aquela mulher e ali o clero da época, né, as autoridades, os anciões e todo o pessoal lá do Sinédrio, queriam também, era uma armadilha para ele, para ver se ele se pronunciar contra a lei de Moisés, que era a lei predominante da época. E Jesus se abaixou e eles fizeram a pergunta qual era a opinião dele contra aquilo ali, e Jesus continuou, não levantou. Mas depois eles insistiram. Aí Jesus, olha, o negócio é o seguinte: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele se abaixou, não deu bola para os caras, continuou escrevendo ali. Mas depois ele percebeu, se levantou e olhou, não viu mais ninguém. Mulher, cadê aqueles que te acusavam? Aí eles não te condenaram? Ela disse, não. Ora, eu tampouco não te condeno, mas vai, não peque mais. Tudo bem. Agora, o que a gente vê para o mundo atual é que essas práticas absurdas de acusar e punir a mulher ainda existem. Aí você citou isso, é lá no Irã que está acontecendo isso. E a gente sabe, cada país tem uma lei. Agora tem as leis, as leis arcaicas que eles acham por bem manter. Porque quando eles mantêm essas leis que não modificam, é porque eles querem manter as autoridades locais, eles querem manter o povo enclausurado nessas leis primitivas, a gente pode dizer assim. E nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, a sociedade, o planeta, tudo vai evoluir. E esses absurdos de condenar, de levar a pessoa ao martírio, ao suplício, né, predominante ali, ainda vai permanecer, mas um dia vai acabar com isso. Vai acabar porque a lei de amor é lei de origem divina, a lei dos homens. Se hoje aquela lei que eles condenam a mulher é válida, amanhã essa lei vai vir outros legisladores naquele país e vão modificar totalmente essa lei. E vai predominar a lei do perdão mais cedo ou mais tarde. Então, quando a gente fala assim, aqueles julgadores daquela senhora, né, daquela jovem, o que estava acontecendo era eles não estavam praticando a misericórdia, a ausência de misericórdia e a ausência da indulgência. Por quê? Porque na realidade eles, que estavam cheios de dificuldades morais, só colocou essa dificuldade nela. Eles queriam condenar ela, mas quando Jesus cobrou deles que eles, que não tivesse pecado, podia apedrejar, eles não apedrejaram. Por quê? Porque eles tinham muito mais defeito moral do que aquela jovem lá, que ia ser apedrejada na realidade. Sem então, com isso, nós que estudamos um pouco a doutrina espírita, nós sabemos que a doutrina espírita é um programa evolutivo, ela se modifica, o Kardec cansa de falar isso. Então, o mundo vai modificar e vai modificar para melhor. E nas modificações, é todo o segmento da sociedade, as leis que ainda reprimem o homem terrestre, amanhã essas mesmas leis modificadas vai libertar os homens das amarras, certo? É por aí.
É isso aí. Bom, caminhando aí para o nosso encerramento, nós gostaríamos que você fizesse, né, a nossa prece de encerramento, rogando proteção e a misericórdia a todos nós.
Então vamos nós, nesse momento, elevar o pensamento a Jesus, como se nós estivéssemos há 2000 anos com Ele, caminhando com Ele, nas estradas poeirentas da velha Palestina, ouvindo os seus ensinamentos, para que na oportunidade pudéssemos pô-los em prática. É por isso, Jesus querido, que nesse instante que antecede a nossa pequenina tarefa, sentimos uma necessidade imensa, Senhor, para te agradecer. Agradecer por momentos ímpares como estamos tendo, de divulgar, de falar dessa doutrina, da nossa convivência com o teu evangelho, Senhor. Mas como pedintes que somos, Senhor, nós te suplicamos que nos fortaleça a fé. Sustente, Senhor, os nossos esforços para que possamos continuar merecedores das tuas benesses. Rogamos, Senhor Jesus, que do teu doce coração envie as luzes sublimadas para que envolva todas as famílias aqui representadas. Por que não dizer que cada irmão que vive no orbe terrestre, nas duas esferas da vida, possam ser agraciados pela tua bondade infinita, e que Deus, Pai de misericórdia absoluta, estenda as suas mãos magnânimas, nos envolvendo com as bênçãos paternais de paz, de saúde e de misericórdia. Graças te damos, Jesus querido, e que Deus seja louvado por toda a eternidade. Que assim seja.